Na luta pela reforma agrária no ar, 96,1 FM pelo direito de transmitir, Rádio Livre Capivara.
Nós podemos utilizar todo aparato tecnológico que possuímos para invadirmos a intimidade de qualquer cidadão do mundo a nosso belo prazer?
Yes, we can!
E podemos utilizar o cinema e a televisão para propagarmos nossa ideologia de que somos os bons?
Yes, we can!
E podemos produzir uma lógica racional com palavras distorcidas para criar uma nova consciência?
Yes, we can!
Nós podemos continuar distribuindo bombas pelo mundo na cabeça de civis indiscriminadamente?
Yes, we can!
Podemos nomear todos aqueles que discordam de nosso império mercantil como terroristas e dizimá-los?
Yes, we can!
E podemos chamar a morte de crianças e civis como efeito colateral?
Yes, we can!
Podemos inventar qualquer tipo de lorota para invadirmos outros territórios e destruirmos essa civilização?
Yes, we can!
Começando mais um programa Invasão, hoje, quinta-feira, 8 de novembro, 5 horas. Eu sou o professor Piercing.
E o profeta abominável.
Lembrando aí aos ouvintes que o programa Invasão agora será feito às quintas-feiras, saindo no nosso horário das sextas. E estamos aí meio entre 4 e 5 horas da tarde. Talvez 5 horas da tarde, profeta, seja um bom horário para os repressores não nos pegarem. A gente tem que ficar pingando, né?
Pois é, temos que ser nômades, né? Temos que nos deslocar de horário a todo momento. Porque eles são muito versáteis, né? Temos que ser camuflados, né?
Então vamos aí, isso. Enquanto a gente não pega a gente, profeta, manda sua mensagem, profeta.
A integridade humana é posta em xeque quando inalensa biocentrismo barato e nos confundimos com os eloquentes magistrados do universo que nos iludem, fazendo com que nós acreditemos em sua blasfêmia e nos põe entre quatro paredes, sem apoio abissal dos nobres ou dos camponeses da nossa vida pacata e sem bril.
Nós, indígenas da Universidade Federal de São Carlos, nos unimos à causa do povo Guarani Kaiowá na luta.
See? você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca-luz. Você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Era recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush. Quem arranja um alicate que acerta aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhora aquele abuso. Um chip que desliga aquele terremoto, aquela coca-luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush.
Isso aí, profeta. Obama mais 4 anos no poder.
Você viu? Yes,
cê,
can, né?
Cê viu? Você viu eles discutindo no, nos debates políticos, cara? Quem ia? Quem dos dois ia bombardear o Irã, cara? Eles estavam lá brigando pra ver. Sou eu que bombardeio? Não, sou eu, cara. Você, eu.
É a briga. A briga incrível de Obama e os outros. E foi reeleito o Obama, né?
E continua essa máquina de guerra, cara.
Parece que essa arma nunca acaba, né?
Não, eles não têm fim mesmo, né? Depois de soltarem duas bombas atômicas na cabeça dos japoneses, os recursos de guerra só aumentam, cara. E vão expandindo. Acho que a gente entrou no século XXI com a imagem dessa expansão destruidora tomando conta de todo o nosso imaginário. Ninguém pensa em fazer nada, né, contra isso. A gente só vai esperar, não é isso, cara?
É, vamos esperar, né?
Vamos esperar que nós sejamos os últimos a serem bombardeados. Cada um pula pra onde pode, cara.
Exato. Vamos ver se vai conseguir ter saída, né? Se vai conseguir achar um lugar, porque o circo cada vez mais tá fechando e um verdadeiro labirinto vai se formando, né? E temos que ficar atentos, porque afinal, né, Estados Unidos é sinônimo de destruição, de guerra, mas é a potência maior, né? É a...
Que potência é essa, hein, profeta? Será que não existem outras potências, outros poderes? Esse é o grande poder?
Se existe outros, ainda não foi detectado, né? Poderia aparecer, né? Até para haver uma concorrência, né? Mas está difícil aparecer, realmente.
Não, agora eles estão preocupados que todo o capital dos Estados Unidos está na mão da China, né, meu? Os caras estão com medo, cara. Estão com medo que estão gastando demais.
Além de
tudo, produzindo pouco, eles não produzem o que consomem, não, cara.
Além de tudo, eles não estão sozinhos, né? Eles estão com um monte de antecessores, sucessores e inúmeras pessoas sustentando-os, né?
Agora, a loucura é que muita gente, eu converso pela rua, o profeta ainda acredita que os Estados Unidos é uma grande democracia, um povo legal pra caramba, cara. Gostam deles, cara. Será que eles merecem gostar? Assim, até...
Você já ouviu falar por que que nos filmes o povo gosta de ver sangue, gosta de ver destruição? É isso, o povo adora... destruição.
Ah, então,
seja
pessoal,
ruim ou bom,
o pessoal gosta,
nobre
de
ou boa, é destruição. É o que dá o impacto, o que dá a necessidade. Eles sabem que estão correndo perigo, eles sabem disso, lógico. Mas eles gostam de adrenalina. Essa é a questão.
Alan Vazors.
Opa.
O que foi isso, cara?
Olá, invasores.
Oh!
Ah, Rava! Ô, Rava, tudo bom com você? Como é que tá as coisas aí? O que você tem pra mostrar hoje? Você tem pra nos dizer?
Quero ler uma coisinha.
Pode ver então, Rava. Mostre seus dotes aí. De bíblicos aí, suas ideias. Fala para os ouvintes aí. O que você quer?
George Orwell, 1984.
George Orwell, 1984. Bem culturística, hein? Cultura enorme agora da Rava.
Não, é bem legal receber a Hala aqui, hein, profeta?
E ela aparece de repente, né?
Não, ela aparece de repente, começa a conversar com a gente. Você sabe, a gente já falou que é muito bem-vinda. É legal saber que ela está aqui com a gente. A gente conheceu ela semana passada.
Pois,
né?
É, você viu que ela entendeu até o assunto, né? Que ela falou até americano, né?
É, ela parece que ela deu uma americanizada agora.
Deu uma americanizada na fala dela.
Não, fala em português aí pra gente, Rala. Alguma coisa? Profeta, você concorda comigo também que é bem legal a Rala tá participando aqui, né?
Não, com certeza. Rala tem sido ótimo. Tem sido uma dinâmica muito boa, uma diversão e entretenimento muito bom. Ela sempre aparecendo de repente, mas trazendo coisas incríveis, né? Fazendo coisas fantásticas para todo mundo aí desfrutar dessas maravilhas, para desaparecer um pouco, esquecer um pouco dos problemas e, enfim, mostrar o que está se passando, né? Deve ter muita coisa para salientar aí os ouvintes aí. Olá, todo mundo.
Bom, mas então vamos deixar ela falar.
Vamos deixar falar.
O que você tem para nos dizer?
Duplo pensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas. Portanto, sabe que está aplicando um truque na realidade. Mas pelo exercício do duplo pensar, ele se convence também de que a realidade não está sendo violada. O processo tem de ser consciente, ou não seria realizado com precisão suficiente. Mas também deve ser inconsciente, ou provocaria uma sensação de falsidade, portanto, de culpa. O duplo pensar é a pedra basilar do Ingsoc. Já que a ação essencial do partido é usar a fraude consciente ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a completa honestidade, saber e não saber. Ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas, usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia, esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso, e depois torná-lo a esquecer, e acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira, induzir conscientemente a inconsciência, e então, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário usar o duplo pensar. Crime detereia. Faculdade de deter. De paralisar, como por instinto, no limiar, qualquer pensamento perigoso. Inclui o poder de não perceber analogias, de não conseguir observar erros de lógica. Thank you.
Isso aí, profeta. Confusão, hein, meu?
Confusão, né? De novo, né? Tem sido a tônica do programa, né? A confundir, mas uma confusão importante, né? Uma confusão, aquela tipo de lavagem, né? Uma lavagem cerebral, né? Para entender. E a Rava demonstrou isso com veemência, né? Muita contundência, foi eloquente nas palavras e falou o que devia ter falado, né? E ela tem uma versatilidade incrível. Falou tupi, hoje falou americano, né?
Grande conhecimento mesmo.
Uma linguagem abissal.
E ela lendo aí me lembrei de um poeminha do Mayakovsky, cara. Pelo menos na internet fala que é dele, cara. Eu acho interessante, eu vou ler aqui. Talvez já meio que finalizando. Pô, o programa foi curto hoje, profeta. Porque a gente tá aqui há uns 20 minutos falando.
Pois é. Mas às vezes é assim, né? O último
A gente não tem limite.
O último programa foi extenso, né?
A gente já fez programa de duas horas. Extenso, né? Mas eu vou ler aqui o poema de Mayakovsky.
Pode soltar de boa aí.
Primeiro, eles vêm à noite com passo furtivo arrancar e arrancam uma flor. E não dizem nada. No dia seguinte, já não tomam precauções. Entram no nosso jardim, pisam nossas flores, matam nosso cão e não dizem nada. Até que um dia o mais débil dentre eles entra sozinho em nossa casa, rouba nossa luz, arranca a voz de nossa garganta e já não podemos dizer nada.
Realmente é o que se entende, né? Não dizer nada, né? Não diz nada. E a pessoa pisa você, faz o que for, arranca tudo que é seu, você não diz nada, e aí passa só tempo, aí você não vai dizer nada mesmo, né? Realmente é a omissão que é espalhada por todo o engloba, né? Tudo que se vê, né? Impressionante. Temos que ter a noção, a comunicação, saber se expressar, né? Porque é para saber sair, né? Ter uma válvula de escape, né? Eu diria, para conseguir escapar.
Thank you.
Marcha da Valquírias do Wagner. Puta que pariu. Quem colocou essa música aqui? Foi, não foi você, né, profeta? Acho que foi a Rala. A Rala colocou. A coisa tá assim no. Tá assim aqui na central de comando, a Rádio Livre Capivara, as coisas acontecem. Na verdade, sem nenhum comando.
E você tava dizendo pra gente fazer um programa curto. A gente segue conforme a música, né?
Pois é, e falando nessa música, meu. Sabe uma das primeiras vezes que foi utilizado? Ele falou, falando nos Estados Unidos e no cinema e tudo mais. Uma das primeiras vezes que foi utilizada essa música no cinema. Alguns podem lembrar dela tem um filme de guerra, talvez seja Armageddon, o Apocalipse Now, cara. Mas uma das primeiras vezes que foi utilizado foi no filme do Griffith, considerado o pai do cinema norte-americano, no filme dele O Nascimento de uma Nação. No momento que a Ku Klux Klan salva um grupo branco do ataque dos negros, no ato em que os inimigos negros estão atacando os brancos arianos, cara, foi meio assim a formação da imagem norte-americana. E hoje tem o negro lá em cima, né? É uma coisa
pra se pensar, uma coisa pra analisar a evolução, né? Até ontem os negros eram só escravos, né? Maltratados, né?
A gente pode até prolongar um pouquinho mais aqui falando sobre isso. Os negros não estão. O que aconteceu? Portugueses, espanhóis, ingleses, colonizando a nossa América e trazendo trabalho, cara, pra uma labuta, embaixo de chicote, no calor do suor e do sangue, cara, trabalhar essas terras para render.
Pois é.
E chega um momento, cara, que a Inglaterra percebeu, na verdade uma nova organização mundial percebeu que não valia mais a pena ter toda essa escravo tem dois problemas principais, cara. Um que você tem que estar sempre em cima dele com um chicote na mão, com grilhões, fechando o cara na senzala, cara. E outra que o cara não consome nada, cara. O cara, tipo, ele vive com o quê? Um pouco de mandioca, farinha de mandioca, arroz e uma galinha de vez em quando pra fazer seu culto.
Tanto que os escravos eram completamente... só tinham osso, né? Dificilmente uma...
Então chegou uma hora que acharam melhor liberarem os escravos.
Isso.
Porque transformaram-os em trabalhadores livres. Trabalhadores livres. Tá certo, porra.
Pois é, aí entra a abolição, né?
Não, é bom porque você não precisa mais ficar lá dando chicotada no cara. E o cara consome, meu. O mercado se expande. E agora você tem um novo mercado. Todo mundo que trabalha também consome. É um grau a mais, né? Na lógica econômica. Bom. Eu acho que todo mundo tem que consumir mesmo. Todo mundo quer consumir, né? Além do alimento do dia a dia, consumir o que bem quiser, arte, consumir educação, consumir o outro, consumir o que você bem entender, iPhone, computadores.
Uma verdadeira metamorfose ambulante, como diria, né?
Agora, Obviamente que desde, né, que essa liberação dos escravos, liberaram e não deram nada, né? Daí tem os morros no Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, cara. E hoje, já tocando no assunto, né, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, daí foram-se as grandes facções criminosas, colocadas assim, né, facções criminosas, facções que não, pô, facções, pessoas que se juntaram ali pelo ódio, cara, pela falta, por um estado que não tem a menor
condição,
não dá nada, absolutamente nada, nada. Se a gente, né, não sei assim, se a classe média acredita no estado que ele provém, que ele dá uma certa estrutura, tem, obviamente que tem gente que está em estado de anomia. Nada, não existe regularização, não existe, tudo aquilo que está na Constituição não lhe é servido, alimento, moradia, educação, pô, nada. Aí a gente está vendo aí o embate, né? E daí vira uma briga ali embaixo, né? Hoje PCC versus a polícia, cara. Os dois estão brigando, a meu ver, uma briga que não foi gerada por eles. Estão nessa situação, os dois se matando, um odiando ao outro, quando podiam estar olhando um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para trás, talvez.
Poderiam se unir, né?
Já pensou, PC?
Poderiam se unir o PCC com a...
PCC e Polícia Unidas, já pensou?
Polícia Unida, vai surgir um esquadrão.
Aí, né? O bicho pega, cara.
Aí o buraco é mais embaixo.
Então a gente fica por aqui, profeta. A não ser que você tenha mais alguma coisa pra dizer.
Eu só tenho a dizer, como eu tava falando, que o programa vai ser mais curto devido a seguir a música, né? A música determinada.
Então a gente falou tantas barbaridades aqui que é melhor a gente sair correndo, profeta. Um abraço a todos.
Se você já sabe quem